Ora, muito bons dias, meus caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio tenho algumas coisas para falar, ao contrário do último em que estava completamente irritada e soei bué arrogante, pá, mas eu estava realmente irritada com tudo o que estava a passar e estava, tipo, acumulei as irritações e despejei aqui, pá. Portanto, desculpem, hoje vai ser mais leve e tenho conteúdo a sério, mais ou menos, tipo. Isto nunca é bem conteúdo a sério. Bom, interessante, não interessa. Ontem fui ver o Sloss. Já! Ao Tivoli. Pá. Já vou fazer a crítica que eu tenho para ir ver o Sloss. Para entrar no teatro, no Tivoli, tive que fazer teste de Covid. E foi o meu fucking primeiro teste de Covid. Nunca tinha feito um teste de Covid, zero gatua. Meu querido nariz. Pá, já, nunca tinha feito. E no dia 1, na véspera do espetáculo, fui fazer. Pá, e vocês sabem que eu sou uma pussy, que é mesmo assim. E estava cheia de medo, porque toda a gente que diz que não curte. Tipo, diz que não é bom, que faz chorar, que dói, que não sei o quê. Eu estava tipo, pá, não quero, estão a perceber? Não quero bem ter de fazer isto, tipo, não quero bem. Mas, pá, mas teve que ser, claro que teve de ser, porque, sabem porquê? Porque eu sou mulher, porque se fosse um homem, se fosse rapaz, com a minha idade, já tenho o certificado de vacinação, porque só tenho que levar uma dose, porque são homens, a vida dos homens é sempre muito mais fácil, patriarcado, e assim, estou farta desta guerra de sexos, tem que haver igualdade, que seria agora, tipo, fazer disto uma guerra de sexos. Claro que estou a brincar, foi uma má piada, não quero tirar. Pá, eu acho que não se deve bem fazer estas piadas, porque depois tira-se um bocado a força das guerras que têm mesmo que se travar, enquanto esta foi. Pá, esqueçam. Continuando, pá, desculpa. Fui fazer o teste e estava completamente assustada, queria morrer. Estava bem nervosa. Pá, vocês sabem que eu sou uma coninha, não há nada a fazer. E eu fui, quando estava a entrar no gabinete, a senhora que me ia fazer era uma velhota. Sabem aquelas velhotas que têm ar de boas brutas? Meio de cozinheira de cantina de filme americano, que servem a comida tipo. E têm tipo uma verruga gigante na bochecha. A senhora, não sei se a senhora tinha uma verruga, não que eu visse, mas a senhora tinha bem esse ar de ser bruto. Eu estava, aí eu me pretendo ter criado assim um, sei lá, alguém com um ar mais simpático, tipo mais afável. Pá, eu estava lá sentadinha na cadeira, tipo, completamente encolhida. Pá, sou tão pussy. Pá, já, estava com medo. E a senhora estava a tirar os materiais das gavetas, não sei o que, tudo bem à bruta. Eu estava tipo, pá, não. E eu não sou de fazer conversa, mas eu, tipo, virei-me para a senhora. Ah, sabe? É a primeira vez que eu estou a fazer o teste. Tipo, olha, tenha lá cuidado. Não disse isso, mas, tipo, a ver se ela percebia. Já viu? Um ano e meio de Covid, andei a fugir pelos pingos da chuva. Pá, eu não sou nada a pessoa que fala deste tipo de conversa. E a senhora para mim, riu-se um bocadinho, tipo, pois, pois. Tipo, não queria falar comigo. E eu também não queria falar com ela, só queria que ela percebesse que, de facto, era o meu primeiro teste de Covid e que, portanto, era para ser mais cuidado dela. Não se preocupe que eu vou ter cuidado. Eu, ok. Ainda bem que estamos esclarecidas. Pá, claro que depois não doeu nada. Eu, tipo, sinto, claro que lacrimejei, mas, tipo, não doeu, não. Sei lá. Tipo, sou só pussy. Tipo, claro que foi bué da fácil. Toda a gente faz, crianças fazem e. E eu fui com medo porque. Qual é a lógica que isso tem? E pronto. Depois, a senhora deu-me um papel com a password, que era o password para abrir o PDF que tinha os resultados. Não interessa. E a senhora deu-me os papéis. E eu tinha marcado o teste na net. E aquilo era uma clínica um bocado sketchy, pá. Não sei, foi o mais barato que eu arranjei e foi tipo o que eu arranjei para tipo, passar meia hora porque eu estava com medo, sei lá, não receber os resultados a tempo do espetáculo e estava a estressar bué, para variar. E pá, meio que marquei aquilo na neta, a clínica era um bocado sketchy e a senhora era estranha. Quando saí, tipo, a senhora deu-me esse papel, tinha a password e dizia assim: data de entrega, dia 3 de setembro, que é hoje. O espetáculo foi ontem. E eu fiquei: eh, não, não acredito, acabei de gastar 7, ok, 7€ não é nada, mas tipo, gastei, acabei de gastar 7€ para só ter os resultados no dia 3 de setembro. Fiquei em pânico, porque tipo, eu não quero ligar à senhora, mas eu vou ter que ligar à senhora a perguntar se, tipo, se os resultados só vão chegar dia 3 ou se vão chegar antes. Porque eu preciso antes. Depois liguei à senhora e a senhora tipo: ah, sim, não se preocupe, chegam hoje. Isso é só o computador que é burro. E eu: ah, ok, tá bem, pronto, ok. Então gostou muito. Ela tipo estava claramente a gozar comigo, estão a perceber? Sim, porque entretanto, a senhora que me fez a. Que me espetou a zera toda, era a mesma senhora que estava na recepção, porque ela era uma clínica bué sketchy, tipo, bué estranho. E pá, ela claramente a gozar comigo ao telefone, que é tipo, ok, eu mereço esse L, tipo, eu mereço. Pronto, lá recebi os resultados, negativo, pá, estava com aquele medo, não é? Se aquilo desse positivo, tinha gasto 33€, não, 30€, não me lembro quanto é que foi, 30€ no Slots, 7€ no teste, para depois dar negativo e não poder ir ao espetáculo, pá, era grande merde, mas pronto, deu negativo. Bacana. Dia a seguir, eu já falei aqui sobre isto, pá, a ansiedade de ir sozinha às cenas. Eu fui sozinha ao Slows. Tipo, como é que eu vou explicar? Eu sei que isto cá é estranho para as pessoas, pá. Estava toda a gente comigo. Tipo, eu acho que devia haver uma ou duas pessoas sozinhas e eu, pronto, eu não tenho amigos, mal. Não é verdade, eu tenho amigos, só que amigos têm gostos diferentes. E se calhar, um amigo meu dá 30€ para ir ver um musical ao teatro e eu prefiro dar 30€ para ir ver o Slows. E pronto. E ele não gosta assim tanto do Slows para gastar 30€ e eu não gosto assim tanto do musical para dar 30€. E pronto, tipo, não ia deixar de ir ver o fucking Slows só porque não ia ter com quem ir ver. E se eu tenho a oportunidade de ir ver, quantas mais oportunidades é que eu vou ter de ver o Slows? Não sei, tipo, fui. Quantas vezes é que eu vou dizer Slows neste podcast? Não interessa. Pronto, fui. Pai, estava um bocado nervosa. Cheguei bué da cedo. Fiquei meio tipo a dar voltas a pé até começar a ficar lá mais pessoas e eu percebi que se podia começar a entrar. Depois aquilo tinha bués portas abertas. Normalmente, pá, para os espetáculos que eu fui, acho que fui lá o do Geirinhas, o Pedro Teixeira da Mota. Não sei, os que eu fui lá. Normalmente tem tipo só uma entrada, mas aquilo que eu se cabe por causa do Covid, não sei bem. Estava bué da bem organizado, bué das filas. Estava ok, da minha fila. Pá. Mas eu não sei explicar, porque eu sinto que isto é um medo bué de pessoa que não tem problemas. Tipo, é um problema de. Pá, um problema que não é bem real. Tipo, estás nervosa por seres vista sozinha numa fila. Em que vais ver uma cena que não é bem preciso de ninguém para. Tipo, claro que é fixe sair de um espetáculo, ter com quem comentar o espetáculo, ter com quem conversar, não sei o quê, e beber uns copos. Tipo, yeah, isso é fixe e é tipo, essa é a cultura de stand-up tipo, que curto. Mas se não é possível, ir sozinha ver o Slots é mais fixe do que ir ficar sozinha, tipo, em casa ouvir música, estão a ver? Pá, foi bem fixe, estão a ver? Tipo, eu não ia deixar de ir só porque estava sozinha. Só que mentalizar-me disso, eu acho que se o bilhete tivesse sido tão barato como é no stand-up português, tipo, costumam ser muito mais baratos, eu não tinha ido. Se eu não tivesse pago quase 40€ para ver, tipo, entre bilhete e teste, eu acho que tinha desistido. E isso não ia fazer. Tipo, isso ia ser bem mau, eu ia ficar triste porque eu tinha gasto o dinheiro e não tinha ido ver. Mas pronto. Ah, já, vamos falar de preços. Já volto ao Slots. Vamos falar de preço de stand-up. Pelo que eu percebi, tipo, os preços de espetáculos de stand-up cá em Portugal são muito mais baixos do que lá fora. Porque é tipo uma. É uma cena que está em crescimento ainda. Mas acho um bocado estranho as pessoas acharem bem caro dar 20, 25€ para ver um comediante português, mas depois darem na boa cento e tal para ir ver um artista ao Altice, tipo um cantor. Ok, aliás, tipo, percebem, tipo, ok, que música e dança e cenas e... Mas diferente de só um canto, só tipo um gajo com microfone, t-shirt preta, num... com um pano atrás, estão a ver, tipo, ok, eu percebo que... que são cenas diferentes, mas não percebo a discrepância de preços e na facilidade das pessoas darem, tipo, eu já paguei bué para ir para zonas VIPs, VIPs não, tipo, como é que se diz, soundcheck de artistas, estão a ver, eu nunca daria esse preço para ir ver um stand-up comedian, tipo, nunca, mas, ai, porque concerto é uma cena, tipo, não sei explicar, tipo, pá, acho que, imaginem, eu prefiro, hoje em dia, prefiro ir ver um espetáculo de comédia do que ir a um concerto, acho eu, porque, não, mas eu gosto bem de concerto, não é bem a verdade, pá, não sei, acho que são cenas diferentes, só acho que as pessoas têm que estar mais, eu sei, pá, eu sei que dinheiro é dinheiro e é um bocado, tipo, não estou a dizer que tem que ser mais caro, estou só a dizer que as pessoas não podem, imagina, amigos meus acham que dar 20€ para ir ver o Teixeira da Mota é caro, tipo, mas deram na boa 80€ para ir ver o Justin Bieber, estão a perceber, tipo, não sei, não percebo a diferença, tipo, é de gostos, né? Tipo, se eu gostar muito de stand-up, vou estar mais apta a dar mais. Mas há pessoas que gostam, mas por causa dos preços não vão. Mas os preços não são assim tão elevados comparados com lá fora. Mas pronto, esta... pensei nisto ontem, porque falei com amigos, mas eles, mas quando é que custou este bilhete? Que é, tipo, disse, até disse menos do que ele custou mesmo, porque estava, tipo, vou ser julgada por ter gasto este dinheiro. Pá, mas pronto. Desculpem, agora fiquei pobre, mas querem que eu faça o quê? Eu sloss. Não foi agora, porque já comprei o bilhete há meses. Eu curto quando isso acontece, porque assim já não me custou tanto o dinheiro, porque já foi há bué tempo, estão a ver? Agora tecnicamente só paguei 7€. Pronto, pá, sloss. Entrei, pá, primeiro, bué cadeiras vazias ao início, eu estava tipo, não, não digam que isto está esgotado, mas se vocês faltaram, pá, não sei, sinto que isso é bem mal para os artistas. Se fosse eu subisse um palco, não curtia de ver os lugares, tipo, meio vazios, mas depois as pessoas foram chegando. Não sei se foram chegando ou se chamaram pessoas lá de trás, porque isso já me aconteceu, acho que foi, pá, não sei em qual é que, acho que foi do Geirinhas, eu estava bué lá para trás, estava naquele balcão lá em cima, bué lá atrás, um lugar horrível, porque tinha, tipo, comprado os bilhetes na véspera, uma cena assim, pá, não me lembro. E foram lá chamar-me a dizer, ah, temos ali um lugar vazio se quiser, e eu tipo, let's fucking go! portanto, não sei se foram as pessoas ou foram pessoas que eles foram chamar lá atrás, mas aquilo às tantas que eu achei lá à frente. E primeiro, o Kai, que foi a pessoa que curtiu, a pessoa, foi o comediante que abriu o espetáculo, curti bué pá, dos 10 minutos dele. Tipo, é isso, não, não vou bem avaliar por 10 minutos, mas gostei. Depois o sloss. Eu sofro da síndrome de ir ver o que é que as outras pessoas acham. Pá, eu odeio ver uma cena que não tem comentários, que não tem. Tipo, eu preciso de saber as opiniões das outras pessoas, estão a ver? E eu, antes de ir para o espetáculo, cometi o erro de procurar opiniões. Não, não vi spoilers, graças a Deus, mas vi as pessoas a dizer mal. E fiquei, não, como assim estão a dizer mal? E eu percebo de onde é que vêm esses comentários, porque para o sloss eu acho que ele ficou um bocadinho aquém, mas o stand-up foi bem bom, tipo, o solo foi bem bom. Tipo, só que eu sinto que normalmente tipo, ele normalmente tem um tema e consegue fazer tipo um build-up bem bom para depois tipo chegar a um clímax, que é tipo onde dá a volta, estão a ver, e fica tudo ali fechado, todos os beats encaixam entre aspas e tem tudo a ver. Só que eu acho que neste não houve, foi tipo piada, 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 e não houve tipo a cena de dar a volta. Houve alguns callbacks em alguns beats, mas não foi tipo aquele, tipo, não foi aquela cena como no Jigsaw, ou tipo. Opa. Tipo, eu gostei bué, tipo, eu ri bué, mas não foi o meu preferido. E, pá, não tem que ser, tipo. Imaginem, eu acho que deve ser bué mau para os artistas. Pá, primeiro eu sinto bué pressão em bater palmas quando sei. Dá. Agora bué da pausas. Dá para perceber bem quando é que um artista acha que as pessoas vão bater palmas, ou quando é que é suposto, porque é quando ele vai beber água, ou quando ele se encosta, ou quando ele faz uma fase mais longa. Dá bem para perceber quando é que é suposto rir, estão a ver? E às vezes uma piada tem piada, mas não tem piada suficiente para bater palmas. Mas tu sabes que ele queria, se calhar ele não entregou a piada da melhor forma, mas tu sabes que ali era suposto haver uma ovação, estão a ver? E eu sinto boa pressão para bater palmas nessas alturas. Tipo, sinto bué, tipo, ok, quero ajudá-lo. Não vi, porque se fosse eu ali, eu ia estar nos nervos tão grandes que eu queria que fizessem isso para mim, estão a perceber? Então, sinto boa pressão para rir de tudo e assim, mas de facto teve piada, tipo, tudo. Sinto que ele tinha bué conteúdo português, tipo, estudou bué bem a zona, tipo, o mercado, entre aspas. Mas, pá, não sei até que ponto é que é ele que faz esse estudo e essa parte do stand-up. Será que não tem, tipo, alguém que escreva para ele ou alguém que faça a pesquisa para ele nessa parte? Porque, tipo, como é que ele chegou ao Café com Cheirinho? Ele não foi ao Reddit e pesquisou cenas únicas em Portugal. Pá, não quero estar a dar spoiler do espetáculo. Mas sei lá, estão a perceber, tipo, até que ponto é que ele consegue descobrir certas cenas portuguesas sem ter estado cá, sem falar com pessoas de cá, percebem? Até que ponto é que ele não, tipo, pede ao manager, olha, encontrei um comediante português bacana que me possa escrever umas piadas. Isso é bem mal visto no stand-up, pá, mas eu não acho que seja assim tão mal ter ghostwriters, tipo, desde que se assuma, ou desde que... Pá, não sei, se calhar nem foi, tipo, as pessoas nem sequer escreveram piada, se calhar só, tipo, olha, fala, tipo, preciso de alguém português que me ajude. Só, tipo, a descobrir cenas. Como é que ele chegou ao Café com Cheirinho? Depois ele faz grande piada, não vou estar aqui a dizer piadas, mas pá, ele fez grande piada, por acaso adorei. Pá, e o Slossa gritar Kona. Kona é a palavra mais feia que existe, tipo, Kona é a palavra mais pesada, mais labrega, mais. É horrível. Mas há duas pessoas que conseguem fazer com que a palavra Kona soa bem. É o Bruno Nogueira, que no bicho era tipo a cada 5 segundos. E o Sloss, pá. O Sloss a gritar Kona no Tivoli é das coisas mais memoráveis que eu tenho. Tipo, sei lá, é o meu novo beat stand-up preferido, estão a perceber? Até que ponto é que não foi o Bruno Nogueira que lhe ensinou? À asneira, estão a ver, tipo, as asneiras. Ele disse várias, as asneiras neste caso. Pá, pronto, é isso, eu adorei. Tipo, valeu o dinheiro. Não foi o Jigsaw. Não foi. Mas, tipo, já viram a pressão que deve ser. Ele, a meio do espetáculo, admitiu logo que aquilo, tipo, não ia ser um stand-up com profundidade. Tipo, não ia ter, tipo, como os outros. Ele disse logo, para não esperarmos isso. Foi bom na mesma, só que tipo, não teve aquela piada final, não teve aquele climax, estão a ver? E eu gosto disso. Mas eu acho que também deve ser sempre complicado para os stand-ups terem. Stand-ups, para os comediantes terem que ultrapassar o último solo, que se calhar foi um êxito. Imaginem, eu acho que isso aconteceu um bocado com o Pedro Teixeira da Mota. Já falei aqui disto, mas pronto. Com o Impasse, eu acho que o Impasse foi muito melhor que o Caramelo Macchiato. Lá porque também porque teve aquele último final em que beat final em que ele foi buscar o Rita de 12 anos e aquilo tem um diário. Fez tudo sentido, estão a ver? Enquanto que Caramelo Macchiato, assim que acabou do nada. Tipo, ele disse uma piada e pronto, olhem, obrigado, sou o Pedro Teixeira da Mota. Tchau, tchau. Pronto, e o do Daniel Sloss teve isso e pronto, pá. Foi giro, não foi melhor. Pá, sei lá, de 0 a 10. 7, 7,5. Estão a ver, tipo, não. Mas imaginem, é como o Bo Burnham. Acham que ele vai sempre conseguir fazer melhor. Para mim, o Make Happy é melhor que o Inside. Tipo, para mim, o beat das Pringles é tipo a melhor coisa. Tipo, é dos melhores beats de stand-up de sempre. E pronto, tipo, agora ele vai viver na entre aspas, pressão de fazer um beat melhor ou de fazer um espetáculo melhor. Não, tem que fazer uma cena curta e que tenha piada, porque o objetivo do stand-up é ter piada, não é ser melhor que os anteriores. Claro que evolução e não sei o quê, mas pá, eu gostei. Para resumir, eu gostei, bué. No final, eu estava sentada na cadeira, tipo, ele acabou e eu fiquei tipo, ok, agora tens de decidir se queres ir lá fora e ficar a fazer tempo para falar com ele, porque eu fui à sessão das 7, ou se bué da gente e te vais bazar. Pá, já. Eu na altura decidi, não, vou ficar lá fora. Mas assim que cheguei lá fora, estava tipo demasiada gente ali. Eu estava a sentir bué pressionada, bué, tipo, como é que se diz? Estava-me a sentir tipo, porque estavam a olhar para mim, estava-me a sentir bué, não sei, tipo, estava-me a sentir bué estranha. Pensei, não, vou-me embora. E pá, fui para o carro. Depois passei lá de carro, tipo, 5 minutos depois, a ver se estava lá o Sloss. E já não estava lá ninguém, portanto, ou ele foi bué rápido, ou ele não chegou a ir, ainda não percebi bem. Mas pronto, também ia fazer o quê? Tirar uma foto e pronto, pedir um autógrafo. Não, tipo, autógrafo daí foi uma cena, pá, não percebo. Pá, pronto. Daqui a 3 anos, quando ele cá voltar, eu tiro uma foto com ele. Pá, e pronto. Acho que é isso. Foi fixe, mas estão a perceber? E pronto, agora tenho outra coisa para contar para vocês perceberem porque é que eu sou tão awkward, pá, porque eu me meto em porcarias. Porque é que eu existo? Porque não há ninguém tão burro quanto eu, estão a perceber? Hoje de manhã fui ao dentista, antes de estar aqui a gravar. Fui ao dentista, meu dentista chama-se Roberto. Ele é de Macau, eu não sei o apelido, pá, ele chama-se Roberto. E por eu não saber o apelido, eu cheguei ao balcãozinho de, como é, pá, acabei de dizer como é que se diz, tipo, entrei no consulto, tipo, na, porra, estou burra, entrei na clínica, não, é uma clínica, pronto, entrei no consultório e fui direta, não é secretária, what the fuck, não interessa, fui ao balcão, porra, que burra, fui ao balcão de atendimento e disse, bom dia, daqui é a Sara, tenho uma consulta com o Roberto Carlos. Vocês vão perceber, eu disse Dr. Roberto Carlos, pá, porque Roberto Carlos sai da boca, porque tal, eu conheço o Roberto Carlos, eu conheço o Roberto Carlos, eu não lembrava do apelido do meu médico e saiu-me Roberto Carlos em vez de Roberto, acho que é Xing, pá, não sei bem, acho que é, não sei se é Xing, se é Fing, mas saiu-me Roberto Carlos, pá, eu queria me enterrar. A senhora olhou para mim com uma cara e eu tipo, eu quis chorar, eu quis verter uma lágrima, enterrar-me e sair dali e chorar. E ela tipo, okay. ela nem me corrigiu, ela não teve a coragem de corrigir porque ela percebeu o pânico na minha cara, ela percebeu. E ela não teve, sim, sim, é só aguardar, obrigada. Eu tipo, quando me sabem, tipo, eu na altura nem me percebi o que eu tinha feito, só percebi quando a senhora olhou para mim com uma cara tipo, estás a falar a sério? E eu, oh shit, acabei de dizer merda. E eu tipo, malta, eu fico nervosa, pá, eu fico nervosa a falar com pessoas e depois saem estas, depois ainda fico mais nervosa e depois eu fiquei tipo, epá, ok, o consultório foi pequeno e o que eu digo ali, eu tenho medo que o meu dentista tenha ouvido. E pronto, pá, era isso. Eu entrei em pânico autêntico, mas depois para compensar, ele fez-me esperar meia hora, tipo, atrasou-se meia hora com a consulta anterior, portanto, pá, eu acho que ficámos equilibrados, eu chamei o Roberto Carlos e ele fez-me esperar meia hora e pronto, ficámos. Opa, vocês estão a perceber tipo o pânico que é, e eu não sei como é que a senhora que me estava a atender tipo, não se desmanchou a rir ou não me corrigiu ou não ficou chateada ou... Eu acho que se ela tivesse achado que eu estava a gozar, ela teria dito alguma cena, só que ela percebeu o pânico na minha cara assim que eu percebi. Eu fiz tipo, depois é tipo, Não vou, tipo, dar o... Pá, eu continuei como se nada tivesse acontecido. Eu fingi que não tinha percebido o que tinha acontecido. Tentei fingir, mas eu sei que não consegui. Porque eu vi na cara dela que eu não consegui. Mas... ao mesmo tempo que eu queria desatar-me a rir, eu queria desatar-me a chorar. E pronto. Isto aconteceu. É uma cena. E pronto, já disse à minha mãe que vou ter que trocar de dentista porque eu não volto a pôr lá os pés, mano. Com que cara é que eu volto a pôr lá os pés? ou despedem a senhora e o dentista, e eu posso continuar a ir àquela clínica, que eu acho que é a solução mais razoável e viável, ou eu tenho que encontrar outro dentista. Ainda que gosto muito daquilo e que vou lá desde os 6 anos, mesmo sem saber o apelido dele. Opa, a sério. Sou muito estúpida, pá, percebem? Tipo, isto nunca vos aconteceu. Nunca vos aconteceu chamarem ao vosso médico o nome de um cantor pimba. Nunca vos vai acontecer. Vocês são normais. Vocês não são como eu. E pronto, olhem. É isso. Sou uma pussy a fazer zaragatuas. E quando vou ao dentista, trato o meu médico por Roberto Carlos. É, por cima, uma nova... um novo fetiche dele. Olhem, pá. Oh, pronto. Obrigada por ouvirem. E até ao próximo episódio. Pode ser que tenha mais histórias destas. Provavelmente tenho, porque isto me acontece e assim ainda não. Vá. Tchau, tchau.